Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Dr. Marcos, nosso assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, comandante Renato da Brigada. Quero cumprimentar a dona Ana, seu Valmor, a Vanessa, esposa do Mirim, que se encontra aqui, o Josiel, a professora Cristiane, que se encontra aqui, a Janaína, a cunhada, né? Desculpe. Foi um erro. E quem nos assiste pelo Facebook. E declaro aberta essa sessão.
Então, como correspondências recebidas, então temos o ofício 48, Poder Executivo encaminhando os projetos de lei 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 010. Todos para autorizando contratação temporária. Então, os cargos são assistente social, médico pediatra, técnico de enfermagem, operador de máquinas rodoviárias pesadas, motoristas, auxiliar de serviços gerais braçal e auxiliar de serviços gerais serviçal. Então, começamos então pela leitura do projeto número 04/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um assistente social ou uma assistente social para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Grande Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade, então, é 1. A função, assistente social, carga horária semanal, 30 horas semanais. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de assistente social habilitação legal para o exercício da profissão idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal número 569/2009 e alterações. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 5,6 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei Municipal número 569/2009, do município de Monte Alegre dos Campos e alterações. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e adicional de insalubridade com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante fila de classificados do último edital de processo seletivo vigente para o cargo. Caso não haja candidatos aprovados interessados, contratado de forma temporária através de novo processo seletivo simplificado de contratação temporária. Tudo na forma do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 25 de janeiro de 2021. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 04/2021 tem por escopo a autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um assistente social. A necessidade da contratação justifica-se tendo em vista que a assistente social do município, senhora Fabrícia Comparim Pevissari, foi convidada e aceitou ocupar o cargo de coordenadora do CRAS. A contratação é requisitada pelo memorando número 04, CRAS 2021. Assim, necessitando manter a equipe mínima no centro de referência de assistência social e o serviço essencial, principalmente em um momento extremamente difícil de enfrentamento de uma pandemia, faz-se necessária a contratação emergencial. Contudo, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando. citado na exposição de motivos. E aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto e se justifica, então, pela necessidade de composição da equipe mínima do CRAS. Mas quanto à aprovação ou não, então, aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Eu também vejo com grande relevância esse projeto pela grande demanda que temos na assistência social e vejo com bons olhos essa contratação. Mas cabe aos senhores vereadores. Alguém quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 05/2021. Autoriza a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse de um médico pediatra. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar temporariamente pelo prazo de um ano a partir da vigência desta lei, prorrogável por igual período, para atender necessidade de excepcional interesse público os seguintes cargos efetivos destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade 1, a função médico-pediatra, carga horária semanal 20 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de médico-pediatra as especificações que constam da Lei Municipal número 680, de 28 de junho de 2011. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo único. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de médico pediatra, será de 9 pisos básicos salariais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao Secretário Municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo na forma do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 25 de janeiro de 2021. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objeto a contratação temporária de excepcional interesse público de um prestador de serviços médicos da área de pediatria pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período. Verifica-se situação de excepcional interesse público, porque a população do município de Monte Alegre dos Campos não pode permanecer sem serviços médicos. O pediatra que prestava serviços ao município teve seu contrato expirado em 31 de dezembro de 2020. A falta de atendimento médico ocasionaria restrição de direitos fundamentais dos munícipes e desatendimento ao interesse público, conforme memorando 09 da Secretaria Municipal de Saúde, 2021. Não havendo outra alternativa, faz-se necessária a aprovação do referido projeto de lei. Pelo exposto, pedimos a colaboração dessa distinta Câmara Municipal para discussão e aprovação do referido projeto. Monte Alegre dos Campos, 25 de janeiro de 2021. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando, citado anteriormente, solicitando, então, a contratação, a abertura do processo seletivo para a contratação do médico com a especialidade em pediatria. Então, aqui também não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, aqui cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
E os senhores querem se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 06/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um técnico de enfermagem para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função, carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade é 1. A função técnico de enfermagem, a carga horária semanal, 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de técnico de enfermagem habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal número 569/2009 e alterações. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 3,7 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei Municipal número 569/2009 do município de Monte Alegre dos Campos e alterações. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito ao auxílio transporte, vale alimentação e adicional de insalubridade com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante firma de classificados do último edital do processo seletivo vigente para o cargo. Caso não haja candidatos aprovados e interessados, contratado de forma temporária através de novo processo seletivo simplificado de contratação temporária. Tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100 de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 26 de janeiro de 2021. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 06/2021 tem por escopo a autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um técnico de enfermagem. A necessidade da contratação é imperiosa para a unidade básica de saúde da sede do município, haja vista que a técnica de enfermagem Gisele Alves Paim solicitou por motivos e razões particulares transferência para a unidade básica de saúde do Passo do Carro. Assim, necessitando manter o serviço essencial de saúde, principalmente em um momento extremamente difícil de enfrentamento de uma pandemia, faz necessária a contratação emergencial. Contudo, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Também, semelhante aos demais projetos, está justificado aqui a necessidade da contratação, mas quanto à aprovação ou não, então cabe que os senhores vereadores analisarem o projeto.
Acho que esse, como o outro projeto anterior, ligado à saúde, tudo é válido, né? A gente, até na área médica, o doutor, depois que perdemos o doutor Atílio, tivemos dificuldade, muita dificuldade para ter um pediatra, né? Pode ser que a gente consiga que melhore essa situação. E eu acho que cabe aos senhores vereadores aí, se quiserem se manifestar, por favor.
Quero fazer, primeiro, cumprimentar a todos da casa, os demais que estão assistindo no Facebook, o Paulinho, secretário, o pessoal que trabalha e a todos que estão aqui nos assistindo. Eu queria fazer o pedido de vista, Paulinho, para esse projeto só pela seguinte maneira. A razão, né, a exposição do projeto está dizendo aqui que é pela uma transferência, né? É a transferência de uma profissional de uma UBS para outra. Então, talvez não seja necessário, né, uma nova contratação. Vai uma para uma UBS, vem outra para substituir, né? Então, eu queria fazer o pedido de vista para analisar um pouco melhor esse projeto.
Vai ser colocado em votação o teu pedido de vista, vereador, mas vamos ouvir mais alguém que quer se manifestar. Vereador Jonas, por favor.
Eu quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, seu amor, dona Ana, o Renato que está aqui. Presidente, eu vejo de uma forma contrária esse projeto. A UBS do Passo Carro, ela já está em falta de técnico ali, porque a funcionária Lucimara, ela é auxiliar bucal e ela já faz uma função de técnica ali, mas não seria a função dela. Então, na verdade, ali no Passo Carro já está faltando uma técnica. Então, essa técnica sendo enviada para o Passo Carro estará só ajudando a população. E daí, nessa forma, vai faltar uma aqui em Monte Alegre. Então, eu penso diferente. Eu acho que realmente precisa de uma técnica. Eu estou acompanhando o trabalho na saúde hoje e acompanho e sei que falta realmente uma técnica aqui em Monte Alegre. Obrigado.
Mais alguém? Então, vamos colocar o pedido de vista do vereador Wagner em votação. Quem concorda com o pedido de vista permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto reprovado por 5. Pedido de vista reprovado por 7-1. Bem, então, vamos colocar em votação o projeto. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 7/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de 4 operadores de máquinas rodoviárias pesadas para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Caperini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Grande Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminado. Então, a quantidade 4, a função operador de máquinas rodoviárias pesadas, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Serão exigidos para a contratação dos cargos da tabela acima a escolaridade e os requisitos constantes dos respectivos anexos da Lei Municipal número 569/2009, plano de cargos e funções. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. O vencimento básico do cargo de operador de máquinas rodoviárias pesadas será de 3,2 pisos básicos salariais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito a vale transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais deverão ser escolhidos obedecendo à ordem de classificação do último concurso público ou processo seletivo vigente realizado pelo município para o cargo. Não havendo concurso ou processo seletivo vigente ou candidatos aprovados interessados, os profissionais deverão ser contratados de forma temporária através de novo processo seletivo simplificado de contratação temporária. Tudo na forma do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 26 de janeiro de 2021. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar 4 operadores de máquinas rodoviárias pesadas para atender necessidade de excepcional interesse público. A contratação se faz necessária em razão do término de contrato dos operadores contratados emergencialmente. Há necessidade de suprir 2 vagas para a moto niveladora e 2 vagas para outras máquinas, trator de pneu. Assim, de modo a manter os serviços públicos de forma efetiva e eficiente, principalmente nesta época de colheita da uva e maçã, faz necessária a contratação temporária. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, aqui também está demonstrada a necessidade da contratação, mas quanto à aprovação ou não, então aqui cabe aos senhores vereadores decidirem quanto a este projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então à leitura do projeto de lei número 08/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de 3 motoristas para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. A quantidade é 3, a função motorista, carga horária semanal 40 horas semanais. Artigo 2º. Serão exigidos para a contratação dos cargos da tabela acima, do cargo da tabela acima, né? A escolaridade e os requisitos constantes dos respectivos anexos da Lei Municipal nº 569/2009, plano de cargos e funções. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa, podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de motorista será de 3,2 pisos básicos salariais, em conformidade com as leis 749/2012 e 1280/2019. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito a vale transporte e vale alimentação com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais deverão ser escolhidos à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo ou não havendo contratados de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária. Tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 26 de janeiro de 2021. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar temporariamente, por excepcional interesse público, 3 motoristas. A contratação de motoristas se faz necessária, tendo em vista a abertura de uma vaga com a nomeação do motorista de carreira André de Abreu Pinheiro como secretário da Saúde, uma vaga com a rescisão de contrato do motorista temporário Andrigo Rocha e uma vaga aberta sem preenchimento do cargo. Assim, faz-se necessária a contratação temporária de motoristas para dar continuidade aos serviços públicos, principalmente nesta época de alta demanda na manutenção das estradas municipais e intermunicipais, fins de escoamento e safras de uva, maçã e outros. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, aqui está justificada a necessidade da contratação. Não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos à leitura do projeto de lei número 09/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminada. discriminada. A quantidade é 3, a função auxiliar de serviços gerais, braçal, carga horária semanal, 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de auxiliar de serviços gerais braçal as exigências da Lei Municipal nº 569/2009, Plano de Cargos e Funções, e Lei Municipal nº 749/2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social, INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de auxiliar de serviços gerais braçal será de 2 pisos básicos salariais, em conformidade com a Lei nº 1052, de 2017. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale alimentação, salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária, desde que não haja concurso público ou processo seletivo vigente com fila de espera para os cargos em questão, serão escolhidos mediante novo processo seletivo através de análise de currículos pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados. Caberá à Secretaria Municipal correspondente analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme decreto no número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 26 de janeiro de 2021. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar, pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, 3 auxiliares de serviços gerais braçal, para atender necessidade de excepcional interesse público. A contratação é uma reposição da rescisão de contrato por término de contrato com os ex-servidores Ângelo Roberto Pinheiro Ferreira e Everton Rossi da Silveira, além de mais uma vaga não preenchida para o cargo. Quanto aos cargos de auxiliares de serviços gerais braçal, não há impacto orçamentário, visto que os cargos possuem vagas em aberto. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Também não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
Quero cumprimentar o soldado de Lazir, que se encontra presente, o Flávio também chegou há pouco. É outro projeto de grande relevância, né, pela grande demanda de limpeza que se tem no município, em áreas públicas, então, acho que é um projeto de grande relevância, mas cabe aos senhores vereadores a se manifestarem. Alguém quer falar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 10/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias 3 auxiliares de serviços gerais serviçal para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade é 3. A função, auxiliar de serviços gerais, serviçal. Carga horária semanal, 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de auxiliar de serviços gerais, serviçal, as exigências da Lei Municipal número 569/2009, Plano de Cargos e Funções, e Lei Municipal número 749/2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de auxiliar de serviços gerais serviçal será de 2 pisos básicos salariais mensais, em conformidade com a Lei Municipal número 1052 de 2017. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito a auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Os profissionais, artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária, desde que não haja concurso público ou processo seletivo vigente com fila de espera para os cargos em questão, serão escolhidos mediante novo processo seletivo através de análise de currículos pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura com designação de prazos para inscrições dos interessados. Caberá à Secretaria Municipal correspondente analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo ainda estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme decreto número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 26 de janeiro de 2021, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar, pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, 3 auxiliares de serviços gerais serviçal, para atender necessidade de excepcional interesse público. A contratação é uma reposição da rescisão de contrato por término de contrato com as ex-servidoras Marcelina Rosa Pereira e Simone Boeira dos Santos, além de mais uma vaga não preenchida para o cargo. Quanto aos cargos de auxiliares de serviços gerais serviçal, não há impacto orçamentário, visto que os cargos possuem vagas em aberto. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Bem, aqui também não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, está em razão do término do contrato, então dos contratos vigentes aqui com as, para os cargos, né, de auxiliares de serviços gerais, o serviçal, que são os cargos aqui mais usados no serviço de limpeza da prefeitura, enfim, os prédios públicos aqui do município. E o projeto anterior é o serviço gerais braçal, que são mais os serviços de campo mesmo, limpeza, roçada, enfim, serviço externo. Então, aqui não vejo realidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Quero cumprimentar o Everton também, que encontra presente aí. Alguém dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Vereador Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, assessoria jurídica do Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, pessoas que nos assistem presencialmente, José Abdelazir, seu Ramon, dona Ana, Flávio, a secretária Cristiane Garcia, a secretária Janaína, Vanessa, a minha cunhada, Edmilce, o nosso comandante, obrigado, Renato, o Everton, obrigado por ter comparecido. Só deixei para falar a respeito dos projetos nesse último aqui, porque é, na verdade, às vezes os moradores que estão iniciando aí, às vezes ficam meio bagunçados, tanta gente, tanta contratação, né? Mas como é o início da administração, é de praxe vir essas bastante contratações aí no início de gestão. A gente fez esse projeto, já participou em 2013 no governo do Gilmar, quando nós era uma oposição do governo, a gente aprovou esse projeto, porque existe a necessidade para a demanda de serviço, né? Aprovamos no governo do governo de 2017, na portão da gente era a situação, estamos aprovando no início da administração do Milton Catarini quando somos situação, né? Então, para as pessoas que se habilitam ao cargo, no direito de uma oportunidade, são 16 vagas de emprego, é no município de Monte Alegre, né? Então, as pessoas procuram a Secretaria da Câmara Municipal, são 4 operadores de máquinas rodoviárias, 3 motoristas, 1 assistente social, 1 médico, 1 técnico de enfermagem, 3 auxiliares de serviços gerais braçais e 3 auxiliares de serviços gerais serviçal, né? Essa questão dos auxiliares aí, a gente sabe que tem novos auxiliares aí, mas por passar do tempo, vão arrumando certas regalias, né? E eu não concordo com essas, com esse tipo, porque se o cara é auxiliar, ele vai ter que fazer um ato concurso para assumir uma outra função, né? Se o cara não está contente, não é ato concurso, né? Eu sempre defendo essa tese, mas infelizmente em serviço público existe esse tipo de problema, né? Então a gente precisa contratar essas pessoas para o rendimento do serviço público, né? Para que os munícipes tenham um bom serviço durante esses próximos 4 anos, né?
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Bem, não temos mais projetos a tratar hoje. Então, antes eu vou só... Teve 2 requerimentos, pedido de esclarecimento aqui da parte da professora Cristiane e da ex-secretária Janaína. Nós vamos passar os vereadores a falar aqui, né, que estão escritos na ordem do dia e as lideranças. Depois a gente abre um espaço para vocês esclarecerem. Assis Dias, por favor, pode usar a palavra.
Queria cumprimentar o presidente, nosso assessor jurídico, os demais vereadores, a Renato, que faz a segurança do nosso povo aí de Monte Alegre, essa plateia aí que nós assiste aí. Também queria desejar boas-vindas também aos novos vereadores aí, o Itamar, o Wagner, o Beto, o vice-presidente aqui e o Crovinho. Então, desejo sucesso a vocês, gurizada, aí. Vamos trabalhar junto. Eu queria fazer um comentáriozinho aqui a respeito à agricultura, né? Que demonstra claramente que a nossa agricultura é forte aqui em Monte Alegre dos Campos, né? Por isso, nós temos uma safra da uva aí, bastante chuva aí. E, graças a Deus, estamos tocando aí, apesar do legislador passado, né, não dar uma assistência tão boa a acesso às parreiras do pessoal aí, que tem sofrido muito, né, aí para sair aí os caminhões aí atolados e para lá e para cá. Eu acho que, com certeza, o nosso legislador agora no momento, desses 4 anos futuros aqui, agora vai dar uma assistência melhor para os nossos agricultores, né, aí. Com certeza, vamos trabalhar junto aí, dando o suporte para essa agricultura familiar que está tão boa. Acredito que esse ano é capaz de nós colher aproximadamente uns 20 milhões de quilos, né, Beto? Uns 15 milhões de quilos de uva em Monte Alegre dos Campos. Acho que todo mundo está de parabéns, nossos agricultores aí, e com certeza vamos estar juntos nessa batalha, né? E também uma notícia muito boa, né, para a saúde também aí do povo, do mundo, dessa epidemia que abala tanta gente aí, né, que está chegando essa vacina, né, para nós aí, que deixa a gente mais tranquilo, né? A gente, eu que já sou uma pessoa um pouco mais de bastante idade, né, já fico bastante preocupado, né, com essa epidemia aí, a gente nem sai de casa quase, né? Mas graças a Deus está chegando a vacina e eu acho que com certeza a gente logo já vai ser imunizado, né? Esse baita problema, né, que abala tanta gente e a gente fica extremamente preocupado, né? Mas com certeza está chegando e logo em breve está em Monte Alegre, com certeza já chegou umas vacinas, já foram umas pessoas vacinadas aqui, né, em Monte Alegre dos Campos. Então, seria isso, senhor presidente, essa notícia tão boa. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto Poleto, por favor.
Primeiramente, eu queria saudar o Paulinho, presidente da mesa, o doutor Marcos, nosso assessor, os companheiros, o povo que está nos assistindo aqui, assistindo também pelo Facebook, as meninas que trabalham aqui na casa. E, novamente, esse dia atrás eu fiz uma postagem nas redes sociais e deu bastante repercussão sobre o preço da uva, as cantinas que não abre o preço. Aí eu volto a falar aqui. A minha indignação é muito grande, porque no último ano aumentou tudo, aumentou o palanque, aumentou, vamos dizer, o seguro, a dor do tratamento das pareiras, herbicida, diesel, lubrificantes, preço do trator, tudo aumentou. E a erva continua a mesma preço. E tem muitas vinícolas que estão pagando a erva, que estão quase terminando a tapa, e até agora não disseram para o produtor quanto que vão pagar para o produtor. E não quero dizer para você que eles têm medo de dizer. Então, o pessoal do Monte Alegre, como é o nosso Monte Alegre, a base do Monte Alegre, dá para dizer que é a erva. E o pessoal que me colocou aqui dentro também, são 99% são produtores de uva, que vão lutar por isso. Eu sei que hoje, agora para esse ano já está, né, para lutar, mas eu poderia, junto com os colegas, vereadores, prefeito, vice, para nesse próximo ano, a gente tentar dar força para esse pessoal que estão trabalhando e os cantineiros, digamos assim, os estão formando, digamos, uma comissão, certo? Eles botam preço lá e a gente está trabalhando para eles, na verdade. Então, eu poderia que vamos tentar fazer alguma coisa, tentar fazer, de repente, novas vinícolas, nova empresa, vou fazer uma cooperativa, assim, então, no próximo ano, porque esse ano já passou, mas era só mais isso mesmo, tá? No próximo ano vocês nos ajudaram, né, pra gente poder, na próxima safra, estar mais forte pra não ser mandado por eles, porque esse ano eles não estão desse jeito, estão ruim, né, isso que eles não têm mais lutado por em casa, o suco eles não têm mais, vinho, vender tudo, né, e estão pagando uma miséria, eles que abriram o preço estão pagando uma miséria, mais ou menos, o resto estão pagando uma miséria, então imagina o ano que vai dar uma super safra que eles estão com as pipas cheias, então daí nós vamos ter que pagar pra eles levar, isso já é uma vergonha, né, então é isso aí, muito obrigado.
Obrigado, vereador. É, a gente vai se hermanar nessa peleia aí, Roberto, pode ter certeza. Vereador Clavinho, por favor.
Quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara, o nosso assessor jurídico, os demais colegas, o público presente. Que bom que vem nos prestigiar aí, né? E quero destacar a prontação aí do prefeito, do vice, que Deus mandou chuva à vontade para nós. Agora a seca morreu. Mas com isso veio uns transtornos aí, né? De muito caminhão atolado, muito transtorno na nossa safra aí. Mas eles tiveram uma prontação aí sem dia, sem hora para mandar os funcionários a nos socorrer, né? Então temos que elogiar a ação deles e também parabenizar uns funcionários aí. Tem uns funcionários que, parabéns para eles, é só chamar que eles vêm, é. A gente fica muito grato a eles porque eles estão ganhando o salário deles, mas eles vão fazer o socorro fora do horário. Então é isso aqui, daí já é coisa que a gente merece parabenizar eles aí. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. José Itamar, por favor.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, senhor Paulo Roberto, cumprimentar os demais vereadores, o nosso assessor jurídico, o Marcos, doutor Marcos, a comunidade aqui presente, as ex-secretárias de Saúde e de Educação, a Cristiane e a Janaína. Quero cumprimentar a população que está aqui presente, nossos funcionários da casa, que nos acompanha também através do Facebook. Eu quero falar rapidamente de duas indicações que fiz ao Executivo. Uma é na questão de um veículo para a comunidade da Capela da Luz, Secretaria da Saúde, porque a comunidade da Capela da Luz é uma comunidade do tamanho ou semelhante à sede, o Passo do Carro, e não tem um veículo lá para atender a população. Tem o carro do plantão aqui, mas nem sempre, quando as pessoas precisam, está à disposição. E o posto no Passo do Carro, ele tem um posto de saúde, na sede também tem um posto de saúde, e a comunidade lá fica um pouco desamparada. A outra indicação é a questão de aquisição de um micro-ônibus, ou um ônibus, através da Secretaria da Educação e também da Secretaria da Assistência Social, para levar os alunos que buscam o ensino superior, né, em Vacaria, no turno da noite, e também esse mesmo veículo pode ser usado
para transportar as pessoas mais carentes das comunidades até a sede. Não adianta nós termos a prefeitura se nós não temos como essas pessoas acessarem a prefeitura e os serviços públicos disponíveis para eles. Então, essas duas indicações que eu fiz aí ao executivo. Também quero falar rapidamente aqui, a comunidade da Capela da Luz também, nos próximos dias, está retornando o calçamento que estava parado lá porque venceu o contrato, prazo, e está sendo feito um aditivo lá, então nos próximos dias está disponível lá a questão do calçamento lá para eles terminarem. Já está tudo certo, foi feito o contrato agora, é só questão da empresa poder começar a retornar os serviços. Tá? Também queria falar dos boletos aí de água e daqui uns dias terá do IPTU, que graças ao nosso secretário passado, aí, secretário Nelson, conseguiu que seja pago em qualquer agência Banrisul, né? Ou então através do aplicativo. Favorecer um pouco aí a comunidade. É claro que precisa melhorar mais ainda, precisa que seja pago em qualquer lotérica, mas naquelas conveniadas com o Banrisul, as pessoas vão poder pagar as suas contas aí. No momento, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas Silva, por favor.
Quero cumprimentar mais uma vez a todos. Presidente, eu queria só fazer uma colocação aqui na fala do vereador Beto. Eu acompanhei aí um pouco da postagem que ele fez e algo totalmente verdadeiro. Eu só queria mencionar, eu não sei se, claro que agora eu acho que já não dá mais tempo, né, Beto? Mas quem sabe, de repente, só para mostrar que demonstrar a indignação também junto com a população, se o doutor aí verificar a forma de, quem sabe, nós fazer um ofício pedindo aí esta questão sobre ter mais cuidado de tentarem passar o valor, o preço da uva aí com um tempo antes, né, da colheita, pelo menos, porque como o vereador Beto falou, o pessoal está colhendo a uva hoje sem saber o quanto que vai receber. Então, o que nós fizesse, pelo menos, um ofício assinado por os vereadores que concordam e enviasse para as vinícolas que estão pegando uva. Acho que o Beto e o Mirim hoje estão acompanhando bem de perto aí os compradores, demonstrando aí a nossa indignação com a forma que estão fazendo. Claro que tem alguma, acho que uma vinícola que já abriu preço faz tempo, mas praticamente as outras todas aí nenhuma. Então, não sei se seria alguma forma parecida com essa, se pudéssemos aí, e pedir também ao executivo que fizesse a mesma coisa, fizesse um ofício aí e enviasse para essas vinícolas que não ainda colocaram preço, pedindo que o ano que vem seja diferente. Claro, o ano que vem, vamos se organizar um pouco mais cedo, né, para pedir antes, mas seria isso. E outra questão, presidente, eu tive essa semana aí conversando com alguns funcionários, parte de RH e assistência social, eu só queria fazer mais uma colocação. Como eu falei, a gente como vereador e como das bastante funções, fiscalizar, cobrar, indicar e também prestação de esclarecimento. É algo que eu não compreendi ainda o porquê aconteceu isso. Teve um funcionário na gestão passada aí, até não vou citar o nome por questão de ética, que eu sempre venho fazendo, mas esse funcionário era educador social, a função dele na Secretaria da Assistência Social. E o fato que, no início da pandemia, esse funcionário parou com as suas atividades. Porém, funcionário que era contratado. E o que, que aconteceu? Que esse funcionário permaneceu desde março, presidente, e até agora, o dia 28, que vai ser feita a rescisão dele. E aí eu fico me perguntando por que manter um funcionário contratado sem trabalhar, porque eu me informei, todos os esclarecimentos que eu venho fazendo aqui são sempre baseados com informações de secretários, e recebendo desde março até o período de agora, que ainda vai ser feita a rescisão amanhã dele, recebendo um salário de R$ 1.462 e mais, aí vale transporte, vale alimentação e demais encargos. E aí fica a minha pergunta, o porquê manter um funcionário parado, contratado, que poderia já ter quebrado, rescindido o contrato já muito lá atrás. Então são as coisas que eu venho falando. É fácil dizer que vão fazer tudo certo e agora que entramos, começamos a verificar muitos erros que ainda vamos encontrar muito mais. Então é mais um fato que qualquer pessoas que estão nos ouvindo hoje podem se dirigir até a RH, pode se dirigir ali ao Crasten Social e buscar todas essas informações. Então é um caminho livre que podem lá todo mundo se informar. Então, eu não sei porquê, mas foram alguns meses aí pagando funcionário contratado sem devida função, sem estar trabalhando. Não tenho nada contra o funcionário, não conheço ele, só achei estranho o fato de estar recebendo sem trabalhar desde março. Então, seria mais um esclarecimento para a população e com certeza eu vou continuar mantendo todos os esclarecimentos aí, Claro que nem todo mundo gosta, não gosta de ouvir a verdade, mas seria isso, presidente, por enquanto. E nas demais aí, sessões eu vou trazendo mais. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Valdemir Boer, por favor.
Já havia cumprimentado a todos. Vou começar a minha fala. A gente tinha feito um ofício lá para o setor de águas da Secretaria do Governo do Estado, lá para o Covatti Filho, né? O secretário de Agricultura, era um setor de infra, que é o setor de águas, né? No ano passado, levou assinatura de todos os vereadores, né? A gente pediu, na época lá, 4 postos artesianos, né? Na vinda do Zanonato aí, né, que é assessor do deputado Sérgio Turra, ele nos pediu que enviasse um ofício para o gabinete do deputado, né, que através da pressão política ele poderia nos auxiliar com essa demanda aí da comunidade, né. É um momento que hoje tem um excedente de água, né, mas eu acho que é no momento de abundância que precisamos melhorar nossas reservas, né. E talvez seja um momento que o restante da estrada não esteja precisando, mas seja contemplado com esses poços artesianos. Né? Nós temos uma deficiência de água lá na comunidade do Cravinho, lá no São Lucas, como no São Francisco, o pessoal sempre me procura, como está lá no comércio, no posto, o pessoal sempre está me procurando, né? Bah, tem um problema de água, né? São Francisco, eu sei que tem uma deficiência grande lá em umas regiões, como o Gato Carmo, né? Em Chovinho, nós temos um problema sério de água, né? Tem um problema no Ranchinho e tem um problema no posto do carro, né? Então, são diversas comunidades. Então, eu gostaria que esse ofício que a gente vai estar encaminhando lá para o gabinete do deputado Sérgio Turra levasse para todos os vereadores, deixar o ofício com a secretária, se ela puder pegar a assinatura dos senhores vereadores, né? Que a gente vai estar encaminhando para lá, isso vai ter uma certa influência, uma certa pressão política, pode ser que não seja contemplado com esses postos artesianos. Outra questão que está hoje abandonando nas redes sociais é a questão do preço da uva, né? O preço da uva que é o nosso principal produto aqui do município de Monte Alegre dos Campos, né? O problema é que nós, isso eu me coloco como culpado, nós produtores somos muito desorganizados, né? Essa é a palavra correta. Não tem nada que produzir aqui desde quando? Eu comecei a produzir em 2013. O Beto, eu acredito que já faz mais de 20 anos que produziu em Monte Alegre, né? Nós estamos produzindo em Monte Alegre, eu acredito que já há 50 anos, né? E assim, nós não temos uma cooperativa, né? Uma cooperativa, né? Isso que é um tanto indignante, né? Porque assim, às vezes é nesse momento, no momento que já tem uma dificuldade, é que daqui a pouco surgem essas oportunidades de se organizar, né? E eu acho que agora é o momento, né? É o momento que está caindo na terra para nós, para todos, vestir calça no bolso e se organizar. Fica assim, é o chamado que nós precisamos. É o poder de preço. Porque nós vamos fazer uma missão de repente aqui, aos agricultores aí, aos compradores de água, vamos fazer, acho que nós devemos fazer isso, uma missão de repente, dizendo que é indignante o preço da água, mas também é indignante mais poderes de água não se organizar, né? Eu acho que nós precisamos se organizar, Pepe. E agora, porque assim, não precisa, de repente, se não poder ter numa cooperativa, mas que elas possam pôr 30% do produto, não vamos dar 100%, 70% do produto para nossas despesas do ano, vamos armazenar 30% do nosso produto, e aí nós podemos vender com o último preço, né? Agora, nós temos essa preço de vender um produto que precisa em 15, 20 dias, né? E acabar do governo ter preço garantia de liberdades. Então, eles estão com a faca que é menos, né? Mas os contratantes estão fazendo a bandeira deles, o dinheiro deles, né? Então, é difícil você bater de frente com esse povo. Por quê? Porque nós produzimos aí 10, 15 milhões de água, né? Muito rápido. É o nosso principal produto. Mas eles não estão muito preocupados com nós, que somos produtores, né? Eles estão preocupados com a bandeira deles, né? Na baixa, esse momento, que nós precisamos se organizar. Eu acho que a cooperativa hoje, né? Nós temos dois bancos cooperativos em Monte Alegre, né? Nós temos a Escala de Matéria, nós temos a Secretaria da Agricultura, né? Nós temos
Nós temos assessor jurídico, né? Eu acho que essa bandeira da cooperativa, tanto a se leva aqui, nós precisamos levantar. Nós precisamos levantar essa bandeira e nesses 2, 3 anos nós começamos a armazenar esse projeto aqui. Eu acho que isso é importante. Mas a questão do repúdio à classe da lei no município, eu acho que a gente tem que fazer essa moção, porque é importante, porque nós precisamos ter mais papéis, né? Mas também nós precisamos dar uma chapada, nós precisamos se organizar, né? Então, seria a minha fala de hoje.
Obrigado, vereador. Vereador Wagner Almeida, por favor.
Já cumprimentei os colegas, o Paulinho, cumprimentar o Renato, o Delazier, um abraço. Eu também hoje vim com a fala, cumprimentar também a fala do Betão, dos donos de cantina, né, de vinícola. Na verdade, o que eles fazem é um monopólio, né, eles fazem uma reunião entre eles, combinam o preço e nós somos obrigados a entregar para a uva não perecer embaixo da parreira, né? Isso é indignante, né? Pra gente que é produtor de uva, eu acho que a gente tem que fazer sim, né? Se unir entre poder executivo e legislativo, tentar fazer alguma coisa pelo município, né? Pelos produtores do município. Afinal de contas, o município de Monte Alegre inteiramente agrícola e depende da agricultura, e a maior parte dos agricultores de Monte Alegre são pequenos agricultores, né? Que às vezes não tem muito recurso, né, digamos assim, para correr atrás de alguma coisa. Então nós, políticos, representantes do município, eu acho que temos que fazer isso pela população, ou pelo menos tentar fazer isso pela população. Também quero agradecer ao vice-prefeito, o Vomir, fiz um pedido de serviço para ele, para a balança do Randon, e fui prontamente atendido. Tenho que agradecer a ele. Hoje vim aqui indignado com essa situação, porque a gente, não só eu, mas todos os produtores de Monte Alegre, a maioria, 90%, digamos assim, dos produtores de Monte Alegre, estão entregando sua uva sem saber o que vai receber, o valor que vai receber. Se cada um de nós for no mercado, o valor é obrigatório estar lá do que você vai comprar. A uva a gente entrega e não sabe o valor que vai receber. Enfim, eles vão pagar o que eles quiserem, né? E isso é repugnante para a gente que é produtor e para todos os demais produtores do município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu quero pedir que o meu vice assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Obrigado, Veroni. Quero cumprimentar mais uma vez o nosso assessor, Dr. Marcos, os colegas vereadores, cumprimento os funcionários da casa, cumprimento também a Brigada Militar que se encontra presente, os demais aqui que estão nos prestigiando. De primeira mão, quero agradecer a Laíse, que é da RGE, pelo pronto atendimento dos meus pedidos que a gente vem fazendo em questões de os transformadores em vilarejos que temos as vilas, né? Citado como vilas aqui, e vai aumentando a população e vai faltando, daí a luz perde a potência. Então já trocaram ali nos Tavares, está sendo feito outro estudo ali na outra vila lá, que é do Dona Iracema, também Tavares ali, e agora no Arame também com o mesmo problema de fracasso de luz. Então eu quero agradecer a Laís pelo pronto atendimento que a gente vem fazendo os pedidos e ela prontamente vem nos atendendo. O pessoal do Passo do Carro, questões das ruas lá, que vem me falando, as ruas tá claro, tá ruim mesmo, tá ruim porque a chuva acabou com as ruas lá, que as ruas de descida ali não tem mais, não dá mais para andar, né, tá péssimo. Vamos pedir um pouquinho de paciência, vamos ter esse problema das estradas por causa da uva aí, tá mais uns 15 dias, acho que acredito, né, termina tudo e a gente volta aos trabalhos normais de manutenção de ruas e estradas. As estradas também a gente tem que pedir um pouco de paciência, mas a gente vai aos poucos se organizando. A questão, eu quero agradecer também o Tito pelo pronto atendimento nas lâmpadas que veio pedindo para ele trocar aí, e vendo os trabalhos que ele tem feito, e até avisar o pessoal que vai ser feita licitação para a nova compra de mais materiais, se está faltando material. Questão da uva, eu vou pegar uma carona aqui com meus amigos, só lembrando do meu colega Mirinho também, que foi aqui, né, que é parceiro, pode ser parceiro, isso é o sindicato rural, né, tem quase todos são associados ao sindicato, que seria puxar a primeira bandeira quase, né? E a gente também temos que entrar nessa luta aí junto com os produtores de uva. A questão de organizar uma comissão aqui é bem fácil para fazer isso aí. Só que algumas pessoas que a gente, eu até já citei isso várias vezes, assim, a questão de, mas fulano vai se beneficiar se ele ficar presidente de uma comissão. Não importa, contanto que tu tenha o teu preço da uva garantido, né? Pra tu ficar aí, que quem pega a maior parte da uva aqui é que vai dar as cartas, né? A gente já sabe quem é. E esse que vai abrir o preço e vai ficar nisso aí. Não vai ter o que fazer. Então vamos brigar para isso e pedir que os produtores se organizem mesmo e façam. Abra o Betão, outros mais velhos, e procure gente que... Como se começou a festa da uva aqui, né? Não se custa fazer uma comissão e se organizar aí para fazer o pessoal brigar pelo preço do seu produto, né? A maçã, pode saber que abre a colheita da maçã como abriu agora, mas já tem o preço. Já tá, todo o pessoal já tem o preço que vai entregar seu produto, né? Então só falta organização um pouquinho aí. Não é crítica, né? É uma ideia só que a gente está dando, né? A questão dos bilhetes também, que o Itamar falou ali, é muito bom isso. Foi muito bom essa implantação dos boletos, até para tu tenha possa pagar em qualquer agência bancária. Acho que vai ser feito com o Sicredi, de repente, mais de tarde, e com a Cressol, um convênio que se possa fazer isso. Até por a questão que vai abrir o refis. Antigamente, se fazia o refis, não tinha, daí não era feito boleto. Eu cansei de abrir pedidos de refis aqui para o pessoal vinha aqui fazer negociação, trazia lá da minha localidade, mas o difícil acesso, de repente, de vir buscar, vir pagar aqui, tu quebra a corrente que tu tá fazendo, tu perdeu a negociação que tu fez, né? Tu perdeu então isso. E com isso, tu faz o refis, faz o boleto daquela dívida que tu tem, tu vai pagar em qualquer agência, tu não vai se perder nisso aí. E é um bem pro município e bem pra quem tá sem, quem usou, né? Sobre os poços artesianos, a falta que faz aí na enxovia, temos esse problema, o Wagner conhece a situação da enxovia, a gente conhece também, o ranchinho. A gente tem uma falta enorme de água. Então, a gente vai até mandar pedir para o nosso assessor fazer um ofício e pedir para os vereadores assinarem. Vamos mandar para o governo do estado a cedência do poço do colégio, do ranchinho, que não é usado. Aquilo já vai dar um afago um pouco na falta d'água mais nos arredores, mas precisa de mais um poço ali do município, né? Então vamos fazer esse pedido e acredito que os vereadores também vão compactuar com essa ideia. É, o município também vai fazer esse pedido. Outra notícia boa que nós temos aqui hoje conversando com o prefeito, com a economia, agora ele vai fazer um estudo da economia já que tivemos nesse primeiro mês aqui e de repente mais um mês que vem. Pode ser começado mais 2 quilômetros de asfalto em direção a Monte Alegre. Então, isso com recurso, temos de brita que já tinha, e o asfaltamento com recurso próprio. Então, já viemos trazendo o asfalto mais para cá e para poder pressionar o governo do estado a ceder alguma coisa para nós, né? Porque não só o município bancar com o estado que não é nosso, não é responsabilidade nossa, mas estamos bancando isso aí, né? Então, pressionar o governo do estado que se mexa, porque só nós não dá, né? Nós deixamos de fazer coisas por município para fazer uma coisa do estado. Então, acredito que tem mais essa notícia boa aí para nós. No mais, era isso. Agradecer a presença de todos. E agora vamos para as lideranças. Obrigado, Rony, pela PDT. Vereador Itamar, quer se manifestar?
Como havia já cumprimentado a todos, na verdade, eu só queria cumprimentar a minha fala, senhor presidente. A questão dos projetos que vieram hoje para casa, eu votei favorável a todos os projetos, porque no meu entendimento nenhum projeto infringia a lei 173 complementar federal, que seria a nova contratação. Todos os cargos tinham vaga em aberto. Então seria isso. E agradecer a comunidade aí que veio nos prestigiar, agradecer a comunidade que nos acompanhou pelo Face, né? E o pessoal da casa, os demais vereadores, seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. PL, Wagner, por favor.
Eu já vinha cumprimentado a todos. Eu vim aqui, agora como líder partidário, dizer, vereador Jonas, que você cita sim nomes. Na sessão passada, você citou sim o nome da ex-secretária, das duas ex-secretárias, na verdade. Pode puxar o áudio que você vai relembrar. Sobre as fórmulas que você tinha falado, que estaria vencida, eu acho que você tem que se informar melhor para depois vir aqui para esta casa e falar. Ou teus informantes estão equivocados. A Cristiane assumiu no dia 1 de 11 de 2019. As fórmulas estavam vencidas do dia 12 de 2017. A secretária anterior, acho que colega tua de partido, não tenho certeza, mas provavelmente que sim, a Laira. A outra remessa é do dia 2 de 2019 e a outra é do dia 1 de 2019. Então, as informações estão um pouco equivocadas, no meu ponto de vista. Quanto aos médicos que você citou que não teria sido feita a licitação, não foi feito mesmo. Não precisa. Tem uma licitação vigente de 5 anos do Condesus, onde que o município contrata o médico por um menor valor. Onde que o médico talvez custe, por uma contratação direta para o município, talvez não tenha essa informação correta, talvez eu esteja errado, mas aí a secretária provavelmente consiga explicar melhor para nós. Custa quase a metade, um pouco menos da metade do valor o médico contratado pelo Condesus. Eu acho que essa casa tem que ter muito respeito, porque é um lugar onde que está todos os representantes do nosso município. Então você vem aqui com demagogia, é politicagem. A eleição já passou, vai voltar só daqui 4 anos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco, botar na minha consciência e olhar para frente. Olhar para onde que o município pode ir melhor. Trabalhar para o município, para que seja melhor para os municípios. E não que seja melhor para mim, só para mim. Eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito nessa casa e se informar um pouco melhor antes de vir fazer qualquer demagogia aqui. Acredito que eu vou fazer assim. Antes de vir aqui criticar alguém, em primeiro lugar, tem que ter solução para aquele problema. Não adianta eu criticar se eu não tiver a solução. Eu tenho que criticar. A crítica, ela é boa. Eu gosto que me critiquem. De verdade. Ela tem que ser construtiva. Se a crítica for construtiva, qualquer um pode me criticar. Ela tem que ser construtiva. Eu acho que você vir aqui criticar uma administração passada, que tem também seus méritos, sem solução, eu acho que é demagogia. Da minha parte, era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Pepe Jonas.
Já havia cumprimentado todos antes, então dispenso os cumprimentos. Presidente, eu acho que nós estamos falando de duas câmaras, eu acho aqui. Porque eu acho que por mim poderia puxar até o áudio hoje. Eu nunca citei nome de ninguém. Eu acho que sei, o ouvido meu e o ouvido dos outros estão com problema. Outra coisa, os médicos, então, aonde é que estavam esses médicos trabalhando, então? Eu acho que não sei onde é que estavam. Quem sabe estavam por aí, quem sabe descansando, então. Outra coisa, presidente. O respeito eu sempre tive. Forma é, prova é, que 154 votos que eu fiz, acho que demonstra isso. O respeito que eu tenho pela comunidade, pelo Monte Alegre. Coisas que quem sabe o outro não pode falar. Outra questão, presidente. Eu sempre fui muito claro em... Eu não sou vereador de simplesmente cobrar ou fiscalizar. Eu sempre venho falando que eu também sou um prestador de contas. Eu venho aqui esclarecer algumas dúvidas à população. Então, a forma que eu trabalhei nos 4 anos, presidente, não fui eu que disse que estou correto ou certo. Eu sou falho e falho todos os dias. Quem disse isso foi a população de Monte Alegre. Tanto é que, na última votação, gestão passada, fiz 120 votos. A atual gestão que estou representando foi 154 votos. Eu acho que isso aí acho que fala por mim, não precisa eu estar falando. Outra coisa, presidente. Eu sempre, em todas as minhas falas, eu venho prestando esclarecimento à população. E assim eu vou continuar. Eu acho que algumas pessoas, eu acho que vêm aqui me antecederam, acho que ainda precisam buscar um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento. A questão das fraudes, eu acho que então eu estou com problema de visão. Porque eu mesmo, não foi informações de outras pessoas, eu mesmo vi essas fraudes vencidas. Então acho que eu estou com meus olhos, acho que um problema, acho que quem sabe até terei que procurar o secretário de verdade agora para me ajudar, acho que me encaminhar para o hospital, então acho que dito eu. Então, presidente, só queria mencionar a minha forma de conduta na Câmara, eu vou permanecer a mesma coisa, cobrando, fiscalizando, prestando contas à população que está nos assistindo hoje e aos que estão aqui. E todas as minhas informações, presidente, eu nunca fui buscar ali na esquina, eu sempre busco diretamente ao secretário, diretamente ao pessoal de RH. Então, eu nunca fiz críticas sem base nenhuma. Então, só queria esclarecer isso. Bom, não preciso esclarecer. A própria população inteira, o seu Valmor, dona Ana, que tem acompanhado a gestão passada inteira, está acompanhando novamente. Acho que são testemunhas aqui. Então, eu acho que não precisa eu estar me esclarecendo nada, porque a população me conhece e vem vendo, acompanhando o meu trabalho. Se eu tivesse feito uma votação bem baixa, quem sabe, acho que eu deveria de mudar a minha forma de trabalhar. Mas, pelo contrário, eu vou permanecer a mesma forma trabalhando, criticando, cobrando. Não foi porque a gestão atual sua situação, vou continuar cobrando sim. E a questão de criticar a gestão passada, passou a eleição. O vereador Assis comentou agora há pouco aqui, presidente, que os produtores de uva estão sofrendo por tirar a sua safra. Como que não vai criticar a gestão passada se o efeito da gestão passada ainda está no dia de hoje? Eu estive agora aqui num produtor da Boa Vista, que estão se vendo louco para tirar sua produção, estradas ruins, sem acesso. Então, como que eu não vou mencionar a gestão passada se os efeitos ainda estão e vão continuar por muito tempo? Então, acho que tem pessoas que precisam esclarecer mais, buscar mais informações, aprender um pouquinho mais, presidente. Eu, primeiro ano que eu fiquei aqui, aprendi muito, continuo aprendendo, vou aprender até o último dia que fico aqui, já falei, não sou perfeito, errei, vou continuar errando, mas sempre tentando acertar. Então, minha postura é essa, vou continuar da mesma forma. Quem não gostar, não tem problema. Eu não estou aqui para agradar prefeito, vice ou vereador, estou aqui para agradar a população, presidente. E outra coisa agora que eu queria mencionar, o colega Itamara que mencionou sobre as cobranças da Capela da Luz, concordo com o vereador que são cobranças que precisam ali na localidade. E entre elas também eu já cobrei isso na gestão passada e vou continuar cobrando, já conversei com o secretário da Educação, a qual fui muito recebido, muito bem recebido ali, coisa que eu e algumas pessoas mencionavam que não era bem recebido ali. Já cobrei a ele sobre a possibilidade, presidente, para falar bem aqui para todo mundo entender, quem sabe alguém não entende direito, possibilidade, presidente, de o primeiro ano, segundo ano, ir para a localidade da Capela da Luz. Porque os pais ali ficam preocupados por crianças de 5 a 6 anos entrarem em um ônibus grande, presidente. Então, já conversei com o secretário da Educação, já conversei com o prefeito, então estão sendo estudados a possibilidade. Então, o povo, as mães, os pais já me procuraram, vários aí me procuraram, e eu já passei então para o executivo. Estamos analisando e vendo das possibilidades, e se for assim possível, será feito. Se não for, a gente também respeita, a gente sabe que tem as formas legais, né, para fazer. Então, mas já quero adiantar que fui muito bem recebido pelo secretário da Educação, que acredito eu que fará uma bela administração e que estava faltando aí na Secretaria de Educação também. Presidente, obrigado.
Obrigado, vereador. Bem, agora como temos pedido um requerimento aí, qual das senhoras quer? Pode. Então, assim, a questão de só perguntar ou esclarecer os assuntos aí para nós.
Eu quero cumprimentar o presidente, Paulo Roberto. Em nome dele, já cumprimento a todos os vereadores, assessor jurídico, a comunidade aqui presente, ao pessoal que assiste pelo Facebook, assim como eu, assisto todas as sessões que são transmitidas, até porque agora nós temos aqui vereadores novos, alguns eu conhecia, outros não. Eu vou só falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas que não me conheciam pode parecer que eu caí de paraquedas em Monte Alegre dos Campos. Não, eu sou professora efetiva no município, tá? Em maio, dia 4 de maio, vou fazer 23 anos de município de Monte Alegre dos Campos. Sou eleitora do município, não votei aqui apenas na primeira eleição, tá? A partir de lá, votei sempre no município de Monte Alegre dos Campos. Até tenho críticas em casa que minha vida é Monte Alegre, que eu esqueço de Vacaria, que Vacaria eu só moro. Realmente eu gosto muito da comunidade, eu gosto muito daqui. Só que eu não vim aqui falar sobre isso. Eu vim aqui porque o vereador Jonas fez uma colocação, sessão passada, a qual eu concordo plenamente com ele. Não é nem, digamos assim, direito, é dever do vereador, ir buscar, né, informações, é dever do vereador e ver o que está certo, o que está errado. Agora, também é dever do vereador buscar as informações corretas, porque do jeito que foi falado, a incompetência foi da professora Cristiane, que deixou as coisas vencerem e poderia ter dado para a comunidade. Não, eu não deixei nada vencer. Como eu assumi a Secretaria de Educação no dia 1º de novembro de 2019, no qual eu não tinha intenção alguma de assumir, nunca tive intenção de ser secretária de Educação, muito pelo contrário, eu comecei junto com outra equipe em 2017, acho que foi feito um excelente trabalho. Disse aqui nessa casa uma vez e vou repetir, eu não tenho o que falar da secretária Laira e eu não tenho o que falar das minhas colegas. Eu não posso apontar o dedo para elas, porque eu fazia parte dessa equipe. Então, a partir desse momento, se eu falar alguma coisa delas, eu estou falando mal de mim, inclusive. Outra coisa, eu não queria expor essa situação justamente porque envolve as minhas colegas, porque envolve a secretária Laira, envolve as professoras que trabalharam ali. Eu não queria trazer isso a público. Eu procurei resolver essa questão dentro da Secretaria de Educação, porque eu não tenho motivo nenhum para expor isso. Vou contar o que aconteceu. Como o ano de 2020, a questão da pandemia, toda aquela questão, não tinha as escolas para atender. É óbvio que daí o trabalho diminuiu um pouco. A responsável pelo nosso almoxerifado foi fazer uma varredura, da qual eu pedi, porque não tem registro de almoxerifado dentro da Secretaria de Educação. Tá aí a Vanessa, que trabalha nessa parte, sabe, tá? É lá, é tudo lá dentro. Eu pedi para ela para ver tudo que tínhamos de estoque e aquilo que teríamos para vencer e coisa. Tanto que está lá, quem for na Secretaria de Educação, agora já não sei, estava, tudo lá com as datas de vencimento, o que ia vencer. Nisso foi descoberto todas essas coisas vencidas, de 2017, de 2019, o qual eu não tinha assumido a Secretaria de Educação ainda. O que eu fiz? Pedi um parecer jurídico de como eu deveria agir nessa situação, porque é dinheiro público. Não é dinheiro meu, não é dinheiro de ninguém, é dinheiro nosso, é de todos. O que que eu deveria fazer para isso? Recebi o parecer jurídico dizendo que eu teria que ver a forma correta de descartar esses produtos, porque eu não poderia pôr no lixo simplesmente, e deveria responsabilizar, fazer, a pedir um pedido ao executivo para que abrisse um processo administrativo, isso seria um processo de sindicância, para apurar o porquê que essas coisas estavam vencidas. Porque é dinheiro que foi fora. Então, de repente, o vereador Jonas viu sim que as fraldas vencidas. Viu, está tudo na Secretaria de Educação, as fraldas, ele viu a questão dos lenços umedecidos que tinha lá, tinha vencido também shampoo, condicionador, tudo isso vai para as educações infantil. Aliás, tinha isso vencido nas escolas, tá? Então, o que que aconteceu? Por que que isso ainda estava dentro da Secretaria de Educação? Porque eu não gosto de fazer sujeira. Eu não ia estar dentro de um carro e levar embora e largar em qualquer lugar. Não, eu tenho responsabilidade com aquilo que é público. Eu fui fazer pelo correto. Então, estava ali, porque com isso eu tinha que pedir para a Vigilância Sanitária, no qual eu pedi, tenho um memorando, pedindo para a Vigilância Sanitária dar um parecer do descarte daquilo ali e teria que ser contratado uma empresa para isso. Chegou o final do ano, gente, tem coisas que tu vai dando prioridades na administração pública. E isso ficou ali. Por isso que ele veio tudo isso ali. Viu realmente? Ele não está mentindo quando ele disse que viu. Só que não foi de quando eu assumi a Secretaria de Educação e seus produtos. Não era eu que cuidava da parte do almoxarifado dentro da Secretaria de Educação. Eu não tinha nada que ver com isso. Agora, a partir do momento que eu assumi como secretária, aí sim, porque a secretária tem que estar por dentro de todos os departamentos de dentro da Secretaria de Educação. Aí eu fui tomar ciência do que estava acontecendo e fui tomar as medidas legais. De repente, o meu erro seja que eu não quis pedir abertura de processo administrativo. De repente, esse seja meu erro. E que eu não queria expor a minhas colegas, que elas não precisavam ser expostas dessa forma, de jeito nenhum. Eu me sinto mal de ter que chegar aqui e expor elas dessa forma. Só que eu também não posso aceitar que seja dito que fui eu que não quis doar para a população, que fui eu que deixei vencer as coisas, se eu poderia ter feito o bem para a população. Aí eu vou nas coisas que venceram em 2020. Também gostaria de fazer doações. Procurei o jurídico, todos os pareceres jurídicos. Vocês, vereadores, podem chegar lá e pedir na assessoria jurídica do município. Está tudo lá, eu não estou inventando nada. Me foi colocado que eu achei até que, na minha concepção, o vereador Jonas saberia disso, que ano eleitoral, período eleitoral, que começou ali em agosto e vai até 31 de dezembro do corrente ano, o executivo não pode fazer nenhum tipo de doação. Eu não poderia fazer doação das fraldas que venceram. Então, o que é que foi me dito pelo parecer jurídico? Que a única coisa, quem poderia fazer doação, e ainda por causa da pandemia que estamos vivendo, pelo Covid, era a Secretaria da Saúde. Então, as fraldas foram desse que seriam vencidas em 2020, foram passadas todas para a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde iria fazer isso, iria distribuir para quem precisasse. Então, eu agi de forma legal. Eu não tenho problema nenhum com a verdade, de maneira nenhuma. E não tenho problema nenhum com críticas, desde que as críticas sejam verdadeiras e desde que seja falado, seja verdadeiro. Eu não tenho problema nenhum. Como diz o vereador Jonas, a gente erra, eu procuro não errar. Procuro ao máximo não errar e procuro me proteger legalmente ao máximo. Porque de 1º de novembro de 2019 até 31 de dezembro de 2020, quem responde pela Secretaria de Educação sou eu. Qualquer processo que tiver, quem vai responder sou eu. Então, o que, que eu fiz? Eu procurei me resguardar. Porque quem está em cargo público deve pensar dessa forma. Deve procurar se resguardar. Deve saber o que, que pode vir ali na frente. E foi exatamente isso que eu fiz. Outra coisa, se o vereador Jonas nunca foi bem recebido na Secretaria de Educação, foi porque ele nunca me procurou na Secretaria de Educação para conversar. Porque se ele tivesse me procurado, ele seria bem recebido com outros vereadores que hoje não estão aqui. Exemplo, o vereador Fernando, que várias vezes foi me procurar e eu atendi ele. Agora, eu não posso atender bem ou não quem não ia me procurar. Outra coisa, como ele colocou, que ele não está aí para agradar ninguém. Muito menos eu. Eu estava na Secretaria de Educação para fazer um trabalho técnico, não para fazer trabalho para A, B, C ou D. Cansei de ouvir coisas críticas na Secretaria de Educação da época que estávamos vivendo um processo eleitoral que eu gostaria de ter respondido e não respondi justamente por isso, para não pedir para vir aqui responder, para fazer demagogia, porque eu penso, posso até estar equivocada, que a Câmara de Vereadores não é palanque político, de maneira nenhuma, e não era isso que eu queria fazer. Portanto, eu vou lhe responder mais uma coisa que o senhor falou, na questão da merenda escolar, kit de alimentação escolar, exatamente cumprido pela lei federal, exatamente cumprido com parecer jurídico, aonde dizia que seriam pessoas que estavam cadastradas no CadÚnico, que receberiam Bolsa Família. Gente, tinha muita gente que isso é uma vergonha para o município, que não precisam Bolsa Família, que não precisam estar escrito lá, que a gente sabe que tem condições, tá? Mas eu sabia, cansei de ouvir dizer, gente, tu está dando kit para aquela família que não precisa. O que, que eu vou fazer se a família não precisa? Mas se o nome da família está lá no CadÚnico, está lá dizendo que ele recebe Bolsa Família, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que fazer o que manda. Agora, enquanto o governo federal autorizou fazer cadastros do CadÚnico, pessoas que não estavam no cadastro, pessoas que precisavam, vieram até a Secretaria de Educação dizer, eu não tenho como, a senhora é cadastrada, a senhora, não, não sou. Então a senhora vai ali no CRAS, faça o cadastro, que o mês que vem a senhora recebe. Agora, a hora que o secretário de Desenvolvimento Social chegou e me disse, tem uma normativa dizendo que nós não podemos cadastrar mais ninguém. Eu vou fazer o quê? Mesmo que eu quisesse, eu vou dar um kit de alimentação escolar para alguém que não está dentro dos requisitos, que vai estar fora da lei, para mim responder? Não. Então, se eu tivesse que fazer isso, eu ia fazer com o meu dinheiro, mas não com dinheiro público. E realmente, vou deixar bem claro para os vereadores que cada vez que alguma coisa equivocada, eu não vou nem dizer mentira, equivocada, for falada aqui da Secretaria de Educação, tempo que eu respondi pela Secretaria de Educação, sim, eu vou pedir para vir aqui dar esclarecimento, assim como me coloco à disposição dos vereadores que, se precisarem de algum esclarecimento, de me chamarem e eu vir até essa casa. Quero agradecer ao presidente Paulinho, sempre disponível quando a gente conversa com ele, quando a gente pede as coisas para ele, sempre fui muito bem recebida por ele, acho que ele por mim também, porque a gente conversou, a gente participou de reuniões, né? Só que 2020 foi um ano atípico, foi um ano diferente, foi um ano que dentro da Secretaria de Educação, tudo que existia de lei não existia mais. Nós tivemos que estudar tudo de novo, absolutamente tudo, nós tivemos que refazer tudo de novo. E quanto ao secretário de Educação, Joacir, uma pessoa excepcional, tanto que ele continuou diretor da escola aqui, quando eu o convidei para ser diretor da escola São Francisco. E uma pessoa que fizemos uma transição de governo excelente, aonde ele recebeu tudo, inclusive a ata dessas questões que estão dizendo que eu vi, viu, porque ficou ali, ele sabe o que ficou pendente, ele sabe o que foi tudo resolvido, e como diretor e vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, ele participou de todas as tomadas de decisões. Por isso, eu sei que ele vai fazer um excelente trabalho. Desejo, não só ele, a toda a administração, que foi eleita pela maioria da população, e democracia é isso, é saber respeitar a vontade da população. Desejo que faça um excelente trabalho, porque a mesma, vou repetir, se não fizer, eu saio prejudicada, porque eu sou funcionária pública, sou funcionária do município há quase 23 anos. Muito obrigada.
Obrigada, Cristiane. Eu quero pedir desculpa aqui para o meu colega e vice, Eroninha, aqui, que me passei no teu espaço de líder do MDB. O senhor pode falar, me desculpe, mas pode usar a palavra aí. Depois eu passo, Janaína.
Quero cumprimentar aqui o Paulinho, que é o presidente, os demais colegas, pessoal que estão nos prestigiando, o Renato, os demais colegas ali que eu não sei o nome, e pessoal do Facebook, e quero dizer que estou aí para ajudar aí o pessoal que precisar nesse problema aí do preço da uva, que sempre eu vejo comentar que as entregas sem saber o preço, né, isso aí é uma situação difícil que tem que resolver, né, e também sobre o que eles comentaram ali do poço artesianos que tem que fazer, que é uma das minhas prioridades na enxovia, que lá teve muita gente transportando água até com animal, a cavalo, carrinho de mão e coisa, e em outras regiões também, que são todas afetadas aqui na nossa região, principalmente as partes que atingem na parte da serra, né? Que daí falta mais água, que nas partes de campo sempre estão mais melhores, não sei se é por causa do rio que puxa mais a água, né? Então eu também quero apoiar nessa parte aí dos poços artesianos, os colegas, se for preciso, e também quero agradecer também o Valmir e o Capellini, que eles estão prestando um excelente trabalho aí no pessoal que tem que estar na colheita da uva em várias regiões, não é só num lugar, eles estão trabalhando em todas as regiões. Eu já vi lá, tiveram Penchovia, todas as capelas, eles estão prestando um serviço aí dia e noite, e quero agradecer por isso também. Era só daí. Obrigado.
Obrigado, vereador. E mais uma vez, me desculpe pelo erro aí. Então, vamos dando a continuidade, então. E secretário Janaína, por favor.
Boa noite a todos. Eu cumprimento o senhor Paulo Roberto, que é o presidente da casa, o doutor Marcos, que é o assessor jurídico, os demais vereadores, as pessoas aqui presentes, a Brigada Militar na pessoa do Renato e do Delazir. E eu também estou aqui para esclarecer esse mal-entendido, que eu prefiro acreditar que tenha sido mal-entendido da última sessão, mas também não me surpreende se não for, porque é público que o vereador Jonas não gosta de mim, tem uma implicância desde da transferência dele da Secretaria da Saúde, e isso em dezembro de 2019, e também pelo segundo motivo, porque ele é desconhecedor da saúde, também dos contratos públicos. Realmente não foi feita a licitação, porque existia uma licitação que foi feita no ano de 2015. Como todo mundo sabe, a licitação ela tem um prazo máximo de 60 meses. Ela venceu em setembro desse ano. Nós fizemos um contrato emergencial por mais 3 meses para dar continuidade ao serviço. Ocorre que de 2015, no período de 2015 a 2020, o município aderiu ao programa Mais Médicos, onde o governo federal paga os dois profissionais das duas unidades básicas de saúde. O custo do município para cada profissional desses é de R$ 3.274, sendo que o governo federal paga o montante de R$ 11.800 para cada médico. Eu não vejo necessidade de um outro profissional para ficar ali, porque precisa ser o doutor Geraldo. Contratamos em projeto aprovado por essa casa o único médico inscrito no processo seletivo, que foi o Dr. Alexandre Coelho de Figueiredo, tá? Foi o único inscrito, aprovado o projeto, feito o processo seletivo, só ele se inscreveu e ele começou a trabalhar para suprir as 8 horas que os médicos do programa Mais Médicos não trabalham. Eles têm que cumprir uma carga horária de 32 horas. Então, fica 8 sem médico. Por causa dessas 8 horas, foi contratado um outro profissional. Ou seja, nós tínhamos toda a demanda suprida. Há 40 horas médico nas duas unidades de saúde. Não faltou médico. Bom, vou contratar o Dr. Geraldo pela Unimed, fazer uma nova licitação, porque o Dr. Geraldo, eu não posso me basear na pessoalidade. Esse é um dos princípios da administração pública, a impessoalidade. Eu não posso fazer nada em meu benefício ou em benefício de terceiros. Referente ao Dr. Pablo Trevisol, que também prestava serviço pela Unimed, me resta dizer a vocês o seguinte. Ele, a consulta do Dr. Pablo para nós, custava R$ 174,00. Esse era o custo da consulta, claro, do médico, mais taxas administrativas, que com certeza a Unimed cobra. O município pagava esse valor. Mas existe uma licitação vigente pelo Condesus, onde a especialidade de cardiologia é atendida pelo Dr. Francisco Batalha, e o município paga apenas R$ 90,00. Por que pagar R$ 84,00 a mais, vereador? Sinceridade, eu não sei pelo nome, Dr. Pablo, qual a justificativa Pablo e não Francisco? Eu, sinceridade, não sei. Eu não sei mesmo. Eu acho que ficou bem claro isso. Realmente eu não fiz. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu me informei para ver qual atitude melhor a ser tomada. E eu não achei certo fazer a licitação. Se o novo secretário quiser fazer, que fique à vontade. Mas que ele arque com as consequências disso. Porque ele vai estar trazendo pessoas com nome marcados já para cá. Não? Tu deixou bem claro na tua sessão, na sessão aquele dia, que o Dr. Geraldo e o Dr. Pablo, como vocês vão contratar? Vocês vão ter que contratar uma empresa, e se a empresa quiser oferecer outro profissional, aí vocês vão falar que quem tá errado? A Janaína, de novo? A secretária, a ex-secretária de saúde? Eu acho que não, né? Eu, se alguém tiver alguma dúvida e quiser esclarecer, pode perguntar.
Dos vereadores, quer fazer alguma...
O próprio Jonas, se tiver dúvida.
Ah, tá.
Então, acho que...
É, eu acho que o esclarecimento é esse. Eu não vi motivo para não acrescer mais aos cofres públicos. A economia, usando a licitação do Condesus, é bem maior. E o projeto dos Mais Médicos, que paga a totalidade dos médicos, é muito mais razoável, né? Não tem por que a gente ter um terceiro profissional aqui. Sendo que, no dia que o Dr. Geraldo vinha atender no município, a doutora não atendia de manhã. Ela cumpria horário no posto, fazia receitas, mas não atendia a população. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade. Estou à disposição, se precisar vir aqui novamente. Acredito que eu vou ter que vir, porque acho que a nossa implicância assim, não vai acabar de uma hora para outra. Mas eu venho sempre que for preciso. E se eu tiver em alguma coisa que precise, vocês queiram que eu esclareça, também estou à disposição. Muito obrigada e uma boa noite.
Obrigado. Quer se manifestar, então?
Presidente, como eu fui mencionado pelas ambas que me antecederam, então eu só gostaria de colocar algumas palavras. Primeiramente, pela ex-secretária da Educação, qual antecedeu. Então, eu não vi onde dizia que eu tinha cometido alguns erros de comunicação. Se ela mesma afirmou que tudo que eu falei era correto, e quem estava respondendo à secretaria era ela. Então, se ela não deu a devida descarte ou a forma que deveria ser, então a sua responsabilidade era dela na época. É algo justificável, presidente, algo injustificável. Então, o povo de Monte Alegre, eu nasci e me criei aqui, infelizmente, fui aluno da professora atual, mas a população de Monte Alegre conhece bem, né? Então, acho que não tem porquê muito estar aqui esclarecendo. Agora, sobre a saúde, eu quero assim um pouquinho mais, me deter mais. Sobre, eu não sei aonde, a falta de informação também sobre o que eu falei que não tinha feito a licitação. Se a mesma também afirmou que não foi feito mesmo. Então, afirmação correta. Outra coisa que eu quero mencionar, presidente, que foi colocado aqui que não se via necessidade para ter mais médicos. Então,
a coisa mais correta, acho que se eu não me falha a memória, foi o vereador Marcos, na época, que colocou a transmissão do Facebook ao vivo, né, eu acho. Então, quero agradecer aqui, não sei se o meu colega, grande amigo Marquinhos, aí eu considero muito. Agradecer a ele pelo fato do povo hoje de Monte Alegre, espero eu, estar todos ouvindo esta sessão para ouvir as palavras da própria ex-secretária aqui dizendo que não havia necessidade de médico. Tanto o quanto que muitas pessoas sempre me reclamavam o fato de não conseguir consultas. Então, aqui está a explicação dela, porque diz ela que não havia necessidade para ter outro médico. Então, isso esclarece aquela coisa que eu sempre falo, presidente, trazer pessoas de fora, de Vacaria e outras regiões, para estar à frente da Secretaria de Monte Alegre, é o que acontece. Pessoas que não conhecem a realidade de Monte Alegre, acontece nisso que aconteceu na gestão passada. Hoje não, hoje nós temos um secretário que mora, reside, viveu, nasceu aqui em Monte Alegre. Então, ele conhece a necessidade de Monte Alegre e está tentando fazer a diferença. Outra coisa, a mesma falou que não tinha demanda para tal necessidade de ter outro médico. Então é algo que não dá para compreender. Pessoas precisando de consultas e a mesma dizer que não havia necessidade para ter outro médico. Então a população, acredito eu, que então está mentindo, não sei. Mas coisa que eu corri o Monte Alegre inteiro e a reclamação sempre foi muito forte em cima da Secretaria de Saúde. Então, eu quero até mencionar a questão da implicância. Não há implicância. A única coisa que eu sempre questionei foi da pessoa que me antecedeu ser usada como instrumento pelo ex-prefeito, estar me perseguindo politicamente pelo fato de não ter apoiado ele. Isso aí, então, ficou muito bem claro o ano passado, que eu sempre vinha mencionando que eu estava sendo perseguido pelo fato de não estar acompanhando o ex-prefeito, né? Outra coisa, presidente, até foi mencionado que eu falei diretamente do médico Geraldo e Pablo. Claro que eu falei deles, porque eles, na época, hoje não estão mais atendendo. Então, não necessariamente que teria que ser eles voltar para o município, mas sim um profissional que fizesse o mesmo trabalho deles. E, então, não vem querer colocar a coisa na minha boca dizendo que eu quero, nem conheço eles particularmente. Vejo eles, consultei, mas não tenho intimidade com eles. Não teria por que eu querer trazer esses médicos para cá. Outra coisa, presidente, então, é engraçado. Pessoas, esse ano, como eu estou trabalhando na Secretaria de Saúde, me procuraram, várias pessoas falaram que tiveram que pagar consultas particulares com o cardio. Dizendo aí, agora veio a conversa dizendo que tinha uma consulta por R$80. Acho que foi 80, se não me falha a memória. Então, engraçado. Então, se tinha essas consultas pelo cardio por um valor desse, então acho que a Secretaria de Saúde não estava agendando ou não queria agendar, não sei, né? Porque a reclamação da saúde sempre foi grande, desde que o ex-secretário André se afastou da secretaria. Então acho que estão chamando o povo de mentiroso, a verdade é essa, né? Coisa que eu acredito que não são. O povo de Monte Alegre, povo trabalhador, povo que vem trabalhando, isso vem se demonstrando, e agora na colheita uva, abaixo de chuva, frio, barro, o pessoal trabalhando. E quando se precisa de um médico, daí dizia-se que não tinha necessidade para ter um médico e coisas mais que foi falado. O povo ouviu no áudio aí. E no mais seria isso, presidente. Mas eu quero lançar um desafio aqui. Eu acho que quando um secretário, presidente, faz uma boa administração numa secretaria, eu acredito isso, acho que a pessoa, quando assume a secretaria, toca a secretaria, ela fica muito bem vista pelo povo. Então, acho que uma já faz anos que é eleitora e se diz quase montealegrense. Então, eu queria lançar um desafio, se foram tão boas administrações das que me antecederam, que no próximo eleição aí, lancem seus nomes para concorrer, e quem sabe na próxima gestão estarão aqui dialogando aí na Câmara dos Vereadores, né, acho que, presidente. Eu acho que seria algo bastante interessante, né, colocar os seus nomes para o povo avaliar, né? Eu fui o que eu fiz, pelo menos, né? Estou avaliado mal ou bem, fui avaliado. Eu acho que seria um desafio para ambas que me antecederam, e o povo vai dizer realmente quem está falando a verdade e quem está faltando com a verdade. Presidente, obrigado. Desculpe a pessoas que não deveriam ouvir isso, mas outra vez eu estou afirmando que a minha conduta vai permanecer a mesma, porque assim o povo vem me cobrando e eu vou permanecer da mesma forma. Não sou alguém que tem uma grande formação, sou pessoa vindo de família carente, mas uma coisa que eu tenho é educação e que meus pais me deram, e isso eu agradeço muito. Obrigado, presidente, por tudo.
Obrigado, vereador. Bem, não tenho mais nada a tratar. Eu quero um recado aqui até do nosso comandante Renato, né, que vamos começar uma campanha da Páscoa para as crianças mais carentes, e deixar o convite aí a população, a todos os órgãos que competem ao município, comércio local, que possam ajudar, redes bancárias, até mesmo os vereadores que quiserem participar dessa corrente com nós da Páscoa, que podem trazer doações aqui na Câmara. Vou convidar o Sicredi, a Cressol, mais uma vez, as secretarias que no município, para nós fazermos. Já fizemos a do Natal, tivemos êxito, fiquemos devendo alguma coisa para a população, porque não pudemos dar devido apoio a todo mundo, mas já agradeço todos os que ajudaram nós, e vamos tocar mais essa aí. Bem, gente, não temos mais nada a tratar, pedindo a Deus que nos conduza para nossas casas com saúde e tranquilidade. Boa noite a todos e até o dia 3 de março, a próxima sessão. Muito obrigado a todos.